Também dos estúdios, o doutor Juarez Paim, é contador e advogado tributarista. Vamos falar um pouquinho de cálculos, pessoa física, pessoa jurídica, início de ano, qual que é a maior preocupação, em que sentido as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, elas precisam estar mais atentas neste começo de ano. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia aos demais, obrigado pelo convite, né? Bom, todo início de ano, né, seja pessoa física que possui uma tributação especial ou pessoa jurídica, tem que se fazer essa análise, né? Quando a gente trata de pessoa jurídica, nós não tivemos grandes alterações aí nos últimos anos. No entanto, vem se discutindo, aí vai impactar tanto as físicas quanto as jurídicas, a reforma tributária. É um tema que o governo entende como prioritário para 2020, ou pelo menos vem anunciando nesse sentido. E aí a gente tem que chamar, né, Zé Roberto, a população aí para acompanhar essa reforma, de repente levar subsídios aos seus parlamentares, né, e acompanhar para que a gente tenha uma preocupação de que não aumente tributo, né? De repente haja uma simplificação, mas que não hajam aumentos.
E o que a gente pode esperar, doutor Juarez, em relação à reforma tributária? As reformas, elas são importantes. Nós tivemos a reforma trabalhista ainda no governo do Temer, aquele governo curto, em 2017, uma reforma que alguns entendem que foi pela metade. Depois a reforma da Previdência, que era tanto necessária e fundamental, embora houve vários sacrifícios. A reforma tributária, o senhor acha que o debate vai ser maior, vai ser mais fácil em relação à reforma da Previdência ou não?
Veja, o principal detalhe aí, ou situação que faz com que ela fique um pouco complexa, embora lá na trabalhista também tenha o envolvimento sindical, envolvimento de empresas, na reforma previdenciária, muitas classes, questões ali de idades e tal, elas, na minha opinião, elas eram mais fáceis de serem resolvidas. Porque a tributária, nós temos aí todos os municípios que estariam envolvidos, todos os estados estariam envolvidos, e a complexidade que é o nosso sistema tributário hoje, que é um sistema realmente... já há muito tempo vem se remendando, e isso dificulta para você fazer uma reforma geral, né? A preocupação até que o governo daqui a pouco chame de reforma, mas faça alguma coisa só para aumentar tributo, porque a gente sabe que as contas estão no vermelho aí, né? Então essa é a nossa preocupação, e isso que a gente tem que acompanhar como profissional, como cidadão, né?
O governo do Bolsonaro, inclusive, não fala, deixa claro, ele tem uma posição bem interessante de não aumentar tributos, não é? Agora, ela não pode reduzir os tributos também, porque o governo não pode deixar de arrecadar. Quando se fala em imposto único, e alguns até podem perguntar, quem vai ficar com prejuízo, quem vai pagar a conta, né? Quando fala sobre a reforma da Previdência, tem muita gente colocando aí, ó, esse vai pagar a conta, esse setor pagou, essa categoria teve aí que ser sacrificada. A reforma tributária sacrifica alguém? E quando a gente fala em imposto único ou unificar, fica mais fácil?
Então, tem várias frentes, né? Quando a gente fala de reforma tributária, e como cidadão, e talvez como a maioria dos cidadãos já doaram aí um pouco do seu rendimento, ou deixaram a sua aposentadoria para mais tarde, a gente como cidadão participa. Reduzir tributo hoje é difícil enxergar, então seria uma utopia a gente defender uma situação nesse sentido. O aumento de tributo e o modo quem vai pagar essa conta pode cair no colo dos municípios, pode cair no colo do Estado, ou pode a União, então, deixar de ter uma arrecadação mais centralizada e jogar um pouco do bolo, ou repartir um pedaço de bolo maior para o município e para os estados. Aí depende muito de qual reforma o governo vai emplacar, né? Tem duas, uma no Senado, uma na Câmara, e tem uma terceira, que é a do governo, né? Chama-se aí, vem do ministro Guedes. Então isso a gente tem que acompanhar com muito critério, porque a matéria é uma matéria muito complexa e realmente, dependendo como ela vir, haverá prejuízos aí enormes, e principalmente para os empresários aí, né? que é a classe que hoje o próprio governo está buscando meios de dar emprego. Quem dá emprego são as empresas, então você não pode sufocar a tua galinha dos ovos de ouro, né? Então tem que pensar muito nesse sentido.
É verdade. E em relação a 2020, diante de tudo que a gente acompanhou, o cenário geral no Brasil em 2019, essas perspectivas de crescimento, as próprias reformas que a gente tem falado por aqui, e a gente falava de forma específica sobre a reforma tributária. O senhor vê um ano bom, um ano de retomada de crescimento com mais vigor, em linhas gerais, a confiança sendo retomada, o governo federal, o próprio governo estadual, as ações também locais com o governo municipal. O senhor vê boas perspectivas, bons horizontes?
Sim, a gente tem visto, né, com o 2020 aí com bons ventos. 2019 não foi perdida essa expectativa, mas foi um ano de ajuste, principalmente aí em função da mudança no cenário federal, né? E se o governo realmente implementar algumas situações e promover aí a distribuição, uma distribuição de capital, né? Os juros caíram, tal. Eu creio que vai ser retomar o investimento e a gente precisa realmente aumentar o nível de emprego a nível do Brasil, né? Hoje o desemprego ainda está muito alto e aí compromete toda a distribuição de renda e vira uma cadeia de insucessos, né? Porque as empresas também não conseguem colocar sua produção no consumo, né?
Doutor Paim, muito obrigado pela presença aqui.
Obrigado você, estamos à disposição.
Conversamos com o Dr. Juarez Paim, contabilista e advogado tributarista, falando aqui no Jornal da Semana.